E com muito carinho a gente recebe o chefe do cartório eleitoral da 62ª Zona Eleitoral de Marau, o Rafael Copete. Nós estamos aí com os prazos avançando, chegando, né, o mês de outubro, que temos eleições gerais. E nós conversávamos na semana passada para agendar essa entrevista e você me dizia que ontem, dia 6, é que se teria os números finais, né, de eleitores aqui da nossa região também. É um dos assuntos que a gente trata a partir de agora. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana, bom dia, ouvintes. Sempre é uma satisfação poder vir aqui na rádio, trazer algumas informações da Justiça Eleitoral e, em especial, em ano eleitoral. E, exato, embora há 2 meses atrás, um pouco mais, a gente tenha vindo aqui para conversar sobre o fechamento do cadastro, que ocorreu no aí exatos 2 meses, leva um tempo ainda de processamento dos dados, das informações, porque precisa uma depuração do cadastro para que no dia da eleição as urnas estejam carregadas. E eu acho que muitos ainda não sabem disso, mas cada urna eletrônica tem todos os eleitores daquela sessão específica e que estão efetivamente aptos ao exercício do voto. Então, é todo um trabalho de processamento que envolve não só as transferências, alistamento, atualização de dados cadastrais, mas também tem situações posteriores, que eventualmente ocorre uma condenação criminal, uma extinção do cumprimento da pena, que habilita o eleitor a retornar ao exercício do seu voto, e também falecimento. Enfim, são uma série de situações que refletem diretamente no cadastro eleitoral. Por isso, esse prazo um pouco mais estendido para termos os números definitivos.
Uhum, foram 2 meses exatos, né? É. E o que a gente tem de dados, então, agora oficiais da nossa zona eleitoral, município de Marau, os municípios da nossa região?
Hoje nós temos, na 62ª zona eleitoral, nós temos um total de 44.925 eleitores. No município de Camargo, 2.644, Gentil, 1.682, Nicolau Vergueiro, 2.411, Nova Alvorada, 2.808, Vila Maria, 3.675 eleitores, e Marau, com 31.705 eleitores para aptos ao exercício do voto. E aqui é importante salientar que, embora não, às vezes possa não ter um número tão significativo, mas como eu mencionei, se eventualmente entra alguma outra causa impeditiva agora, a gente ainda consegue fazer esses registros no caderno de votação, para que só vote efetivamente aqueles eleitores que estejam aptos em consonância com o que a legislação eleitoral disciplina acerca da quitação e aptidão para o exercício do voto.
Mas esses casos são do entendimento da Justiça Eleitoral, algum caso particular. Não são aquelas pessoas que tinham pendências e que não procuraram o cartório naquele prazo que existia, né?
Por exemplo, entra uma condenação criminal.
Uhum.
Aí a justiça estadual, federal, né, para citar 2 exemplos, nos comunica, e aí isso vai repercutir no... Porque a condenação criminal transitada em julgado, ela suspende os direitos políticos.
Sim.
E com a suspensão o eleitor não pode votar. Então, nessa situação, a gente faz a anotação no cadastro. Em relação aos eleitores, o que há uma possibilidade que, né, o eleitor hoje não pode fazer o primeiro título, não pode transferir o local de votação, não pode atualizar dados cadastrais. Uma operação que pode fazer é alguma regularização de alguma multa que tenha ficado para trás. Isso ainda
é possível.
Ainda é possível, embora alguma pendência, e tem que analisar cada situação, mas, em princípio, uma... Não ter votado em 1, 2 eleições não, mesmo que tenha essa pendência de multa, não impede o eleitor de exercer o voto agora no, em outubro.
Entendi. É, esses números que você traz para a gente, que agora são oficiais, então, Rafael, se a gente pegar a eleição passada, que foi eleição municipal, a gente teve acréscimo, teve diminuição de eleitores, o que, que vocês também já têm de dados que tragam essa característica do eleitor marauense e da região?
É, nós, com exceção aqui do município de Nicolau Vergueiro, que teve uma leve redução dos eleitores, os demais eles tiveram um leve aumento. Assim, não, eu, né, já estou há um bom tempo aqui no cartório de Marau, e em fechamentos e cadastros anteriores a gente viu um acréscimo maior de eleitores. Mas mesmo assim a gente... consegue ainda observar uma tendência de estagnação, mas com leve aumento, né? Então, por exemplo, Camargo, em 2024, nós tínhamos 2.637 eleitores. Então, tem um aumento de 7 eleitores aí. Gentil, tínhamos 1.655, hoje 1.682. Nicolau Vergueiro, 2.473. Hoje, 2.411. Nova Alvorada, 2.866. Hoje, 2.808. E Vila Maria, 3.696. Hoje, 3.675. Então, né, tem uma leve diferença assim, nesses municípios, em especial Nicolau, Nova Alvorada e Vila Maria, e que dá uma discrepância para menos ali, mas é uma, basicamente se mantém o número de eleitores. E Marau, tínhamos 31.378, hoje 3.675. Então, foram cerca aí de 400 eleitores, pouquinho, 300 eleitores aí que... basicamente que aumentaram do último fechamento do cadastro, que foi em maio de 24, até agora, maio de 2026.
Eu lembro de ter lido notícias ali na metade do semestre passado de que estava acontecendo, não estou falando de Marau, mas de nível nacional, uma baixa procura daquela faixa, Rafael, dos 16 aos 18, que já é possível votar, né, mas não é obrigatório ainda o voto. Essa tendência também foi verificada em Marau. Dentro dos trabalhos que vocês realizaram, os jovens buscaram realizar o título de eleitor ou não?
A gente tem percebido também aqui uma baixa procura entre essa faixa. Hoje você pode fazer o primeiro título a partir dos 15 anos, não quer dizer que vá votar. Para votar tem que ter o mínimo de 16, mas entre 15, 16, 17 e até 18 anos incompletos, a procura tem sido bem baixa. Assim, tem uma... A gente observa que há uma redução dessa procura, e normalmente o pessoal tem feito com o título com 18 anos completos, às vezes até com 19 anos, e alguns até pagando o valor da, né, da multa pelo atraso do alistamento. Então, acaba sendo uma realidade que nacional, e a gente observa aqui também. Embora a gente tenha feito também uma série de campanhas, a gente procurou... também atender dentro das escolas, a gente fez esse movimento, foi aos outros municípios, sempre priorizando, quando possível, evidentemente, com a concordância das instituições, mas sempre atendendo dentro da instituição do ensino, para facilitar o acesso, para que o estudante não precise se deslocar, fazer grandes deslocamentos. A gente iniciou essa atividade ainda o ano passado, fez esse ano, e isso também nos auxiliou no sentido que a gente antecipou muitos que fariam o título lá no final de abril, início de maio, e também procurou incentivar, conscientizar fazer alguma conversa, uma fala com os alunos, falando da importância da cidadania, da democracia, o que, que representa isso, que às vezes, com o passar do tempo, a gente acaba perdendo muitos fatos históricos, a relevância disso. E claro, a gente sabe que há um descrédito com a política partidária, de uma forma em geral, mas o que não significa que ela não seja importante, e que tanto que a decisão, o nosso futuro, as ações, as políticas públicas, né, decisões estratégicas, todas passam pela política partidária. E por mais que nós possamos ter alguns exemplos extremamente negativos, mas nosso papel como cidadão também vai muito além do que a política partidária. A política a gente faz todos os dias, nas nossas ações, nos nossos exemplos, na nossa conduta. Então isso é muito relevante para que todos estejam atentos, participando, cobrando daquela pessoa que votou, mas também fazendo o seu papel, né?
Com certeza. Bom, a gente tem daqui até o dia da eleição, em primeiro turno, lógico, caso ocorra, né, um segundo, praticamente 3 meses, Rafael. O que acontece para a Justiça Eleitoral agora dentro desse período? Muitas pessoas também ficam sem esse entendimento, né? A Justiça Eleitoral não trabalha só em ano de eleição e nem só na data da eleição, né? O que vocês têm de processos até lá?
Nosso trabalho não é de dois em dois anos, ou às vezes o pessoal fala que é de quatro em quatro, né? Que esquece que tem a geral no meio. Mas agora é uma, né? Já estamos em plenos preparativos para a eleição. Eu sempre costumo dizer que a gente nem finaliza uma eleição e já inicia a preparação da outra. Então, lá em 2024, antes mesmo do exercício do voto, nós já estávamos pensando na eleição de 2026. E agora nós temos uma série de prazos também internos para que o eleitor possa votar no dia, porque nós temos que convocar mesários, temos que fazer a publicação desses editais, organizar a composição das mesas. Para se ter uma ideia, aqui nós convocamos cerca de 680 pessoas na 62ª Zona Eleitoral, que atuam diretamente no pleito, seja como mesário, como auxiliar de eleição, administrador de prédio, coordenador de acessibilidade, que é um cargo novo que nós vamos ter aqui nas eleições no Rio Grande do Sul. Então, membros da junta eleitoral, auxiliares de escrutínios, enfim, é um contingente bem grande de pessoas que propiciam que a eleição ocorra, que a urna... Porque normalmente, quando a gente não está no âmbito, não está dentro do balcão ali da Justiça Eleitoral, a gente não pensa como é que aquela urna eletrônica chegou lá, como é que aquele programa da urna está dentro dela, como é que os mesários estão lá, se eles se voluntariaram, se eles chegaram só lá no dia, como é que eles sabiam que eles tinham que estar, qual é o horário, né? Eles tiveram treinamento para isso. E são todas essas condutas que a gente está fazendo agora, assim como também uma atualização, uma preparação que a equipe já vem fazendo com a atualização das normas, com as resoluções que saíram no mês de março. Temos a própria preparação interna agora para esses treinamentos de mesários que virão. Então tem uma série de atividades que a gente faz, além de prazos. Agora o pessoal tem falado bastante no período do defeso eleitoral, que é principalmente aquela propaganda, publicidade institucional, em especial âmbito estadual e federal. Muitos sites de órgãos públicos não estão fazendo mais divulgação. Nós temos uma vedação também com os gestores públicos, e aí amplia a todas as esferas agora no ano de eleição, que são as condutas vedadas. Então são situações que a gente também está atento, ainda que no âmbito de uma eleição geral a propaganda, em especial aquela propaganda pela internet, a competência para julgamento é do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral, dependendo do cargo, mas a zona eleitoral também tem uma competência residual, em especial em relação àquela propaganda de rua, que é o juiz eleitoral no exercício do seu poder de polícia, que pode fazer cessar e posteriormente encaminhar para processamento via Ministério Público Eleitoral, para apurar condutas irregulares que eventualmente sejam praticadas nesse período. Porque, lembrando que a propaganda eleitoral oficial, a permitida, é a partir do dia 16 de outubro. Agora nós estamos, embora a gente veja muitas pessoas falando já que cargo vão concorrer, que tem interesse, fazendo promoção, autopromoção, dizendo que será o melhor gestor, nós estamos em período de pré-campanha. E nisso os candidatos, como regra geral, eles têm um cuidado para falar, principalmente se fala em pré-candidato, em intenção, que é o que a legislação eleitoral permite, sob pena de incidir, né, em algumas penalidades, como aplicação de multa ou, eventualmente, até numa ação futura, uma cassação do registro de candidaturas, né? Então é um cuidado que ainda os candidatos têm, embora a gente tenha observado na imprensa, de uma forma geral, entrevistas, debates já sendo realizados, mas candidatos a gente ainda não tem. Nós temos num período agora de propaganda intrapartidária, que iniciou 15 dias antes do período das convenções, pode ocorrer uma propaganda dentro do âmbito do partido. Para aqueles candidatos que querem participar, aqueles cidadãos que querem participar da convenção partidária, para se lançar candidato. Então eles vão dizer por que eles querem ser o representante do partido para os diferentes cargos que vão estar em disputa agora em outubro.
O prazo para as convenções é?
É de 20 de julho a 5 de agosto.
5 de agosto.
Isso. Então a convenção, que é a escolha dos candidatos, após isso eles têm 10 dias após a data da convenção, então a data limite dia 15 de agosto, para registrar esses pedidos no âmbito da Justiça Eleitoral. De qualquer forma, a campanha eleitoral só é permitida a partir do dia 16.
Lá de agosto, né? Isso. Rafael, dentro de todo esse trabalho de organização das eleições, do pleito aqui no município de Marau, nos municípios da 62ª, não sei se é cedo ainda de falar, mas enfim, vai ter alguma modificação de local de sessão, alguma aglutinação? Está sendo já pensado em relação a isso? O número de sessões também muda?
Nós temos o prazo agora em julho, e aí nós temos já previstas algumas agregações, mas eu acho que é melhor nós deixarmos um pouco mais para o final do mês, pelo seguinte: a gente até tem uma previsão de duas sessões em Vila Maria, que serão devem ser agregadas, e pelo menos mais duas aqui em Marau. Mas nós já tivemos uma alteração semana passada de alguns ajustes nesse contato, que nós já a gente pretende lançar daqui a cerca de uns 10 dias, mais ou menos, os editais dos mesários. E a gente fez algum contato com as comunidades e tivemos que ajustar. Então, enquanto elas não tiverem oficial, ainda a gente vai, né, a gente consegue fez essa alteração, então daqui a pouco eu vou divulgar aqui e vou confundir o eleitor.
Claro.
Mas para o final do mês a gente já vai ter essa informação. Nós vamos, basicamente, se manteve as sessões eleitorais da última eleição. Aqui em Marau nós vamos ter uma troca agora em definitivo ali daquelas sessões que vão a Laranjeira, que é Santo Antônio dos Pavã e Nossa Senhora Aparecida, mas isso já houve uma agregação na última. O que vai ser de diferente agora é que lá em Laranjeira teremos duas sessões eleitorais, a já tradicional em Laranjeira, assim como agora essa nova, porque a gente já tínhamos passado o número de 300 eleitores lá em Laranjeira, e com mais de 150 eleitores que vinham, a gente acabou de extrapolar muito o limite de 400. Então já se optou por manter duas sessões lá. Mas vão ocorrer essas agregações aí. Nós vamos ter em cerca de 153 sessões funcionando, salvo algum ajuste aí. 153 em toda a zona eleitoral.
Isso. Mais de 150, então, sessões na nossa zona eleitoral.
Perfeito.
A gente traz esse assunto, então, numa próxima conversa, quando já tiver essas definições. Você falou agora há pouco dos mesários. Ainda dá tempo de ser mesário voluntário, Rafael?
Dá tempo. A gente tem um número interessante de mesários, mas o ideal sempre é que a gente pudesse trabalhar com 100%, né, de voluntários, o que muitas vezes, infelizmente, não é possível. Mas aquele eleitor que queira se inscrever, ele pode entrar no site do TRE, do site do TSE, pode nos procurar também no cartório eleitoral. Nós temos um número geral também de WhatsApp que facilmente ele é direcionado ao cartório eleitoral aqui, é só clicar a opção de falar com o cartório, mas ele consegue já fazer a sua inscrição, que é o 51, né? Então o DDD é 51-2312-2015. Nesse número, 51, então 2312-2015, ele é um número que ele tem vários serviços que são atendidos pelo robô, com um clique. E se precisar falar com o cartório, ele já é atendido também por servidores da Justiça Eleitoral e tem a sua demanda encaminhada. Então, também é uma opção para se inscrever como mesário. Então, ainda há possibilidade de convocação. Tem algumas sessões que nós temos mais voluntários, então às vezes entra numa fila de espera, assim como tem outras que está faltando mesários, que entra no nosso assunto anterior, que às vezes a gente está precisando agregar, né, está precisando levar essa sessão para outro local de votação, tendo em vista o baixo número de eleitores, em especial comunidades do interior, a falta de interesse das pessoas em trabalhar como mesários, ou alguns impedimentos legais. Às vezes a pessoa pode já trabalhou lá 10, 12, 15 eleições e não quer mais trabalhar. E aí a gente vai montar a mesa, mas aí tem a irmã, tem o tio, tem algumas vedações que são, né, legais ali para isso. Não temos a comunidade já é formada ali, 4, 5 famílias, então fica difícil às vezes de ajustar essa situação, e a gente acaba, né, estudando alguma situação para que torne menos oneroso esse exercício do voto para os eleitores, né? Então que ele se desloque menos, e muitas vezes o que a gente tem observado é o interesse mesmo da comunidade em às vezes fica mais fácil para ela não ter a sessão ali, mas votar 2, 3 quilômetros, 4 quilômetros dali. Hoje normalmente o deslocamento ele é mais facilitado do que nós tínhamos há 20, 30, 40 anos atrás.
É, com certeza. Bom, a gente teria tanto assunto, né, importante, e acho que a gente pode agendar novos espaços de contato, Rafael, para falar da importância do voto, para falar da segurança da urna eletrônica, inteligência artificial, que eu imagino que seja algo que preocupe bastante nessa eleição. Então a gente vai voltar a falar com toda certeza, mas para encerrar, eu gostaria de que você lembrasse que essa eleição são 6 cargos, né, que a gente vai votar.
Perfeito. Eu até, se você não me perguntasse, eu ia dizer, olha, eu acho que tem algo que a gente não pode deixar de falar, que é a ordem da votação. Porque realmente são 6 cargos em disputa. O eleitor ele tem que seguir aquela ordem da urna eletrônica para votação. Ele não pode ir lá e só querer votar, por exemplo, para presidente, governador, que ocorre muito. E também lembrando que a gente renova 2/3 do Senado, ou seja, a gente vai votar para 2 cargos de senador, e eu não posso votar 2 vezes para o mesmo senador. Se eu votar, digitar 2 vezes o número do mesmo senador, o segundo voto ele é anulado. A urna vai avisar isso, vai aparecer a mensagem. Então tem muita gente que não sabe que tem 2 cargos em disputa para o Senado, e também outros tantos que não sabem que não pode votar 2 vezes para o mesmo cargo. Então, lembrando que a ordem de votação é deputado federal, deputado estadual, senador primeira vaga, senador segunda vaga, governador e presidente. Então é muito importante que o eleitor esteja atento, que ele leve a tradicional cola, que leve anotado o número dos seus candidatos, porque para deputado estadual são 5 números, para deputado federal são 4, senador são 3, mais 3 para a segunda vaga, governador são dois números e presidente são dois números. Então, são bastante números para anotar. Vai haver uma demora maior, a gente vai observar filas no primeiro turno da eleição. Então, é importante que aqui todo aquele eleitor que puder auxiliar não só a Justiça Eleitoral, mas a todos os seus semelhantes ali, a todos os demais eleitores, que leve anotado, porque, querendo ou não, a gente chega na hora da urna, dá um gelo, tu fica pensando, raciocinando, se tu tens a cola ali, você pega, tira do bolso, olha, anota, né? Pode levar até o tradicional santinho do candidato. O importante é que leve anotado todos o número dos candidatos.
Mas não no celular, né?
Não no celular, muito bem lembrado, exato, porque não é permitido o ingresso com o celular na cabina de votação. Quem leva o celular para a sessão pode até usar o e-título, que é no celular, para ser identificado, mas vai deixar o celular na mesa ali próximo aos mesários e se dirige à cabina de votação sem celular. Temos que ir no tradicional papelzinho mesmo, anotado, a caneta, a lápis, enfim, como o eleitor achar melhor, né? Mas no celular não pode.
Rafael, eu te agradeço muito, tá? Por tirar esse tempo e vir aqui conversar com a nossa audiência. A gente vai voltar a falar muito ainda antes lá do 4 de outubro. No 4 de outubro também, então conta sempre conosco com o nosso canal aqui para ser espaço de informação entre a Justiça Eleitoral e o eleitor, o cidadão da nossa região.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e sei que a rádio está sempre disponível, a nossa parceira é sempre engajada em todas as atividades da Justiça Eleitoral e fico um bom dia a todos e a todas.
Um abraço.